Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje temos um episódio muito especial e extremamente relevante para todos que estão interessados em compreender melhor o impacto do trauma psicológico na saúde mental. Nosso tema de hoje é a ausência do diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, complexo no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, e como isso afeta a compreensão e o tratamento do trauma em diversas populações. Vamos explorar este assunto a partir de uma perspectiva histórica, clínica e também prática, olhando como essa omissão influencia o tratamento de indivíduos que sofrem com traumas profundos, especialmente aqueles que vivenciaram situações de abuso infantil ou outros traumas de longa duração. Ao final do episódio, espero que você tenha uma visão mais clara sobre o TEP complexo, seus sintomas específicos, as limitações do DSM e o que pode ser feito para avançarmos no tratamento desse transtorno. Para começar, precisamos entender o que está em jogo quando falamos sobre a ausência do diagnóstico de TEP complexo no DSM-5-TR, que é a versão mais recente do manual diagnóstico utilizado amplamente por profissionais da saúde mental. O TEP, como muitos já sabem, é uma condição que surge após a exposição a eventos traumáticos. Ele pode se manifestar em sintomas como flashbacks, pesadelos, reações emocionais intensas e até dissociação. No entanto, o que o DSM-5-TR não captura adequadamente é a diferença entre traumas simples, como acidentes ou desastres naturais, e traumas contínuos e repetidos, como o abuso infantil, que levam a um conjunto de sintomas muito mais complexos. Essa forma mais crônica de TEP é o que chamamos de TEP complexo. Essa omissão tem consequências profundas. Ela limita a capacidade dos clínicos de identificar de forma precisa o que seus pacientes estão enfrentando. Além disso, também restringe o desenvolvimento de tratamentos e terapias, inclusive no campo da farmacologia, porque sem uma definição clara e específica, é mais difícil direcionar a pesquisa para as necessidades dessas populações. Ao longo deste episódio, vamos entender melhor as razões históricas por trás dessa omissão e o impacto que isso tem sobre o tratamento do trauma. A história do TEP na psiquiatria é longa e complexa. A compreensão moderna do trauma remonta, em parte, ao trabalho de Sigmund Freud no final do século XIX, que investigou a histeria e os impactos do abuso sexual infantil. Naquela época, no entanto, os traumas psicológicos eram muitas vezes ignorados ou vistos como fraquezas morais ou desvios de caráter. Foi apenas com as guerras mundiais, e mais tarde com a Guerra do Vietnã, que a psiquiatria começou a reconhecer o impacto devastador do trauma em grande escala. Os soldados que retornavam desses conflitos apresentavam uma série de sintomas que hoje reconhecemos como TEP, como pesadelos, flashbacks e reações emocionais extremas. Nos anos 1960 e 1970, os movimentos sociais também desempenharam um papel crucial. O movimento pelos direitos das mulheres e o ativismo dos veteranos do Vietnã pressionaram as instituições de saúde mental a reconhecer o TEP como uma condição legítima e urgente. Esses esforços culminaram na inclusão do TEP no DSM-3 em 1980. Entretanto, o diagnóstico que entrou para o manual era muito amplo e focado principalmente nos traumas de guerra ou em eventos únicos de grande impacto. Isso significava que muitos tipos de traumas complexos e de longa duração, como o abuso infantil, não eram capturados adequadamente pelo diagnóstico oficial. Agora, um dos grandes problemas do diagnóstico de TEP no DSM é a sua falta de especificidade. A definição atual é muito ampla, e isso não captura as nuances dos diferentes tipos de trauma e suas respectivas manifestações. Estudos realizados na década de 1990, liderados por especialistas como Bessel van der Kolk, mostraram que adultos que sofreram abuso infantil grave apresentam sintomas significativamente diferentes de outras populações traumatizadas. Esses indivíduos enfrentam não só os sintomas típicos do TEP, como flashbacks e ansiedade, mas também questões muito mais profundas, como dificuldades em formar e manter relações afetivas, problemas graves de identidade e até comportamentos autodestrutivos, como autolesões. Essas diferenças são críticas, porque exigem abordagens de tratamento diferentes. E, no entanto, o DSM continua tratando todos os casos de TEP da mesma forma, sem levar em conta a complexidade dos traumas prolongados. Agora vamos falar mais especificamente sobre o TEP complexo. Van der Kolk e seu grupo de trabalho conduziram um estudo de campo na década de 1990 que demonstrou que pessoas com histórico de abuso infantil grave não se encaixavam perfeitamente no diagnóstico de TEP tradicional. Elas apresentavam uma gama de sintomas muito mais ampla, incluindo dificuldades de apego e confiança, problemas severos de identidade, como uma sensação fragmentada do eu, tendências autodestrutivas e risco aumentado de automutilação e suicídio. Esses achados levaram Van der Kolk a propor a inclusão de uma nova categoria no DSM-4, chamada TEP complexo. A ideia era oferecer uma distinção clara para os casos de trauma crônico e de longa duração, que exigem uma abordagem terapêutica mais específica. No entanto, essa proposta foi rejeitada na época, sem qualquer consulta pública significativa. Muitos profissionais que trabalham com trauma expressaram sua decepção com essa decisão, pois sentiram que ela limitava a compreensão clínica e as opções de tratamento disponíveis para os pacientes. Vê conclusão, olhando para o futuro do tratamento de trauma. Mesmo com esses desafios, estamos vendo avanços promissores no tratamento de traumas. Muitas das terapias mais eficazes para o TEP complexo não são necessariamente farmacológicas, mas envolvem abordagens inovadoras como a terapia somática, a EMDR, de sensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, e a terapia focada no trauma. No entanto, no que diz respeito à farmacologia, o progresso tem sido mais lento. O FDA, por exemplo, aprovou apenas alguns medicamentos para o tratamento do TEP, o que deixa muitos pacientes sem as opções adequadas para tratar os sintomas mais debilitantes. Por isso, é essencial que os profissionais da saúde mental continuem se educando sobre trauma e suas manifestações. Um ponto importante que o autor deste artigo levanta é que os clínicos devem estar preparados para iniciar conversas sobre trauma com seus pacientes. Nem sempre os indivíduos que sofreram traumas falam sobre suas experiências de forma espontânea, o que significa que o clínico precisa ter sensibilidade e conhecimento para reconhecer os sinais e abrir espaço para essas conversas. Para quem deseja se aprofundar no tema, recomendo o livro de Bessel van der Kolk, O Corpo Guarda a Pontuação. Esse é um recurso valioso para entender como o trauma impacta não apenas a mente, mas também o corpo. Enfim, ao olharmos para o futuro, é fundamental que continuemos pressionando por mudanças no diagnóstico de TEP, para que possamos oferecer tratamentos mais eficazes e completos para todas as formas de trauma. A inclusão do TEP complexo no DSM seria um passo importante nessa direção, mas, enquanto isso não acontece, devemos continuar explorando novas formas de compreender e tratar o trauma. E com isso, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Espero que essa discussão sobre o TEP complexo tenha sido esclarecedora e que tenha inspirado você a aprender mais sobre o impacto do trauma na saúde mental. Lembre-se de que o trauma é uma questão complexa, que afeta profundamente aqueles que o experienciam, e precisamos de uma abordagem igualmente complexa para entender e tratar esses casos. Se você quiser saber mais, recomendo fortemente a leitura de estudos sobre o TEP complexo e o trabalho de especialistas como Bessel van der Kolk. Obrigado por ouvir, e até a próxima!